Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. O direito achado no Porto.
Está no ar o programa Direito Achado no Porto, uma produção do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Dignitas Assessoria Técnica Popular. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras e tem como proposta promover a participação dinâmica de todos os eixos de atuação que compõem o centro. Os eixos de atuação são mediação de conflitos, sistema carcerário, terra e território, gênero e saúde mental. Cada um desses grupos tem uma equipe de estudantes extensionistas e professores coordenadores que poderão colaborar na concepção e na condução deste programa. O nosso objetivo principal é abordar temáticas que envolvam os direitos humanos e que possam ser relacionadas com as demandas e interesses da comunidade neste campo de atuação. Os temas abordados no programa serão mapeados a partir de atividades junto à Associação de Mulheres do Porto do Capim e discutidos com a participação dos membros da comunidade e das organizações parceiras. Terra e Território é o tema do programa de hoje. E para tratar do assunto e falar também sobre a atuação do CRDH na comunidade do Porto do Capim, temos conosco o professor do curso de Direito da UFPB e coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Hugo Bellarmino. Temos também um advogado do Centro de Referência, Pablo Norato. Boa noite, eu sou Natália Correia, estudante de jornalismo da UFPB e está começando o Direito Achado no Porto na Web Rádio Porto do Capim.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. O direito achado no Porto.
Estamos de volta aqui com o programa Direito Achado no Porto. E hoje quem divide a apresentação comigo é Rodolfo Marques. Ele é psicólogo do Centro de Referência de Direitos Humanos e veio falar sobre a nossa atuação. Boa noite, Rodolfo.
Boa noite, Natália. Boa noite, ouvintes. Boa noite aqui a Hugo e a Pablo, que estão aqui conosco organizando esse programa de hoje. E, assim, é um imenso prazer dizer que está aqui falando com vocês na nossa web rádio. E, acima de tudo, dizer que é um grande desafio, né? Que é nosso primeiro programa de rádio, nossa primeira tentativa de elaborar um programa de rádio, web rádio comunitária. E estamos todos um pouco apreensivos com esse resultado, com esse primeiro resultado, mas acho que vai estar tudo certo. Então, como você mesmo disse, Natália, eu sou psicólogo do centro. Trabalho junto com o Pablo, que é o advogado, e com o Roberto, que ele é o assistente social. A gente tem um pouco dessa função de monitorar as ações e as violações de direitos humanos do Estado. E funciona também como uma rede que encaminha, que acompanha, monitora as ações, direitos humanos e violações, para tentar achar resoluções, para tentar mediar esses conflitos que aparecem. Então, assim, pensando um pouco da nossa prática, nosso serviço é um serviço de porta aberta. Quem quiser chegar lá no CRDH com alguma demanda, com alguma denúncia, com algum pedido de orientação, é só ir na Faculdade de Direito ali do centro, fica na Praça dos Três Poderes, Praça João Pessoa. A gente fica aberto de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 6 da tarde. E o nosso telefone de contato é o 3241-5900. 3241-5900. Então, nós contamos com essa equipe multidisciplinar, de eu, psicólogo, advogado e assistente social. E contamos também com mais 5 outros estagiários, que é de comunicação, assistente social, 2 de direito, valeu galera, e um de psicologia. E essa que vos fala aqui, Natália Correia, é nossa estagiária de comunicação. Futuro jornalista aí, um grande futuro pela frente, futuro brilhante. De modo geral é isso, então acho que essa nossa primeira conversa sobre terra e território vai ser muito frutífera para a gente começar a fazer alguns links com a questão do Porto do Capim, com direitos dos moradores que estão lá, com essa noção da desapropriação, do que se pode ser feito, do que não se pode ser feito, de quais são as violações que estão ocorrendo e as possíveis violações que vão ocorrer na situação e como a gente pode ajudar nesse processo todo, como a gente pode ajudar a comunidade a se empoderar dessas questões e trabalhar para que a vontade da comunidade seja feita, que não exista um atropelo em cima desse processo. Então, que a comunidade possa escolher o destino que ela quer ter e nossa função é essa, trazer ferramentas e dar possibilidade de trabalho para a associação e para a comunidade de modo geral. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Vamos dar por continuidade e dar voz e vez a quem veio falar nesse programa.
Boa noite, Hugo. Boa noite, Pablo. Eu queria que vocês começassem assim falando sobre a importância do território na vida dessas pessoas.
Boa noite. Na verdade, antes também de iniciar essa pergunta que é tão complexa, eu queria também agradecer. Acho que a gente tem um grande desafio, como o Rodolfo vinha comentando, acerca da possibilidade de construir um programa do Centro de Referência de Direitos Humanos da UFPB. E, na verdade, a ideia de trabalhar com esse primeiro tema veio logo na cabeça em virtude dessa problemática, né? Quando a gente fala em terra, território, a gente pensa geralmente uma dimensão, uma visão somente geográfica, né? Como se a gente estivesse, na verdade, falando de um pedaço de chão. Como se esse pedaço de chão não tivesse também ligado com toda uma história, com toda uma memória, com toda uma perspectiva de construção do que a gente geralmente chama de moradia, né? Nossa moradia, ela não é só um espaço físico, né? Ela, na verdade, carrega. Todo mundo tem uma casa, que tem uma casa, que todo mundo que tem o seu espaço de morada, é um lugar do aconchego, é um lugar onde você consegue receber seus amigos, seus familiares, é também um espaço em que você rememora e relembra as coisas que já aconteceram, é um espaço, portanto, que retrata toda uma vivência, né? Sobretudo quando a gente tem aquelas moradias, aquelas casas antigas, que já passaram de geração em geração, geralmente casas dos nossos avós, dos nossos avós. A gente lembra um pouco da história. Sempre quando a gente pensa na nossa morada, a gente pensa em história, né? E aí, eu acho que é importante pensar, quando a gente fala em território, nessa mesma metáfora que eu estava fazendo, só que de forma coletiva. É como se fosse uma grande casa, uma grande moradia, que dentro dela muita coisa se constrói, seja do ponto de vista mais concreto, material, né? Aquilo que está lá fixo, aquela porta, aquela cadeira, aquela mesa, como também pode ser aquela praça, pode ser aquela rua, como pode ser aquele monumento, né? Assim também as pessoas que compõem e que estão dentro de uma morada, né? Ou seja, a ideia de moradia também se liga, se a gente for fazer essa metáfora entre moradia e território, com as pessoas compõem o território, fazem parte do território, e às vezes a gente poderia até dizer, como algumas comunidades indígenas, por exemplo, tendem a afirmar, que não é que elas são donas do território, mas o território é que é dono dela, ou seja, eu faço parte do território, não eu sou dono do território. Essa ideia de propriedade é muito comum quando a gente vê o nosso jeito de ser ocidental, o nosso jeito de ser capitalista e etc. Mas quando a gente vai tomando contato com as comunidades, quando a gente vai tomando contato com outras realidades, a gente percebe, na verdade, que a noção de território, que eu utilizei dessa metáfora aí da moradia, da casa, etc., ela transcende uma dimensão de propriedade individual, como a gente geralmente concebe, né? Seja porque a gente pensa nessa perspectiva material, seja nessa perspectiva imaterial, seja porque tem muito símbolo, muita história, muita memória, mas também tem pessoas, tem gente. O território, então, se a gente for pensar nessa ideia da importância do território, Natália, é porque a gente consegue trazer trazer de volta uma perspectiva de território que vai para além de uma dimensão físico-geográfica, que faz com que a gente possa perceber o território composto por pessoas, composto e entrecruzado por realidades, por vidas, e que vão compondo essa memória coletiva. Quando a gente compõe uma memória coletiva, a gente também garante direitos, ou pensa na possibilidade de garantir direitos. Acho que a ideia de território, ou a ideia de construir direitos territoriais, advém desse processo que eu falei de forma sintética nessa primeira fala. É um pouco isso, eu acho.
Aproveitando aqui a fala de Hugo, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Pablo, eu estou como advogado do Centro de Referência de Direitos Humanos. A gente está fazendo essa assessoria técnica à Associação de Mulheres do Porto do Capim. E puxando um pouco aqui a discussão já para dentro do Porto do Capim, vou falar um pouco sobre qual que é o nosso papel enquanto Centro de Referência em Direitos Humanos, né? Ligado, fazendo essa atuação direta junto ao pessoal da associação. Basicamente, a nossa preocupação é no sentido de estimular que a comunidade esteja à frente desse processo de requalificação do Centro Histórico de João Pessoa, que a comunidade ela seja protagonista nesse processo de reenquadramento, de reconfiguração do uso do solo. Então, a gente vem se preocupando bastante com essa questão do controle social, né, a participação efetiva, a participação eficiente da comunidade nesse processo aí de instauração do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento. E a gente vem com essa preocupação porque a gente escuta falar tanto: o Brasil é um Estado democrático de direito, um Estado democrático de direito, um Estado democrático de direito. Mas essa democracia, ela se restringe ao plano das leis, ao plano da Constituição. E na prática, a gente quer, talvez o grande papel, o grande desafio que o Centro de Referência em Direitos Humanos abraçou aqui, né, nessa causa, tá lutando para que essa democracia saia do papel, saia do discurso e se implemente na prática por meio da consulta prévia à comunidade quanto à questão da remoção dos moradores. A gente tem se preocupado bastante com isso porque é algo que vem sendo alardeado pelas próprias instâncias de poder, né? Aqui na Paraíba, a prefeitura tem se colocado radicalmente favorável a essa questão da remoção, e como o Hugo bem colocou, o espaço do território, ele não pode ser tratado como se fosse uma questão meramente geofísica, ou seja, basta remover para outro lugar e já tá resolvido o problema da moradia. Mas aqui não é somente uma questão de moradia, aqui é uma questão cultural. É uma comunidade ribeirinha que vive à margem do rio Sanhauá e que precisa dessa permanência no local onde tradicionalmente ela ocupa, para que possa dar perpetuidade às suas práticas culturais e aos seus modos de fazer e viver tradicionais. Então, esse é o grande desafio que a gente se lança, né, e se abraça à comunidade. E o desafio que a gente joga também para as instâncias de governo, para saber se elas estão dispostas a implementar a democracia de fato.
Pablo, você falou assim, da remoção dos moradores. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que o PAC, Cidades Históricas, vai afetar a comunidade do Porto Capim.
Bom, na verdade, o PAC é um programa do governo federal, né, que vem se instaurando aí em vários estados do Brasil, né? A Paraíba foi contemplada com o PAC Cidades Históricas aqui pelo fato de João Pessoa ser uma cidade estratégica na ocupação, né, do nosso país. Então, o PAC Cidades Históricas vem contemplando o patrimônio cultural de diversos centros históricos, acho que de 44 cidades que foram selecionadas pelo IPHAN, né, dentre os quais o da capital paraibana, cujo conjunto urbano é um importante marco no processo de ocupação do território nacional. O bairro do Varadouro, né, ele também tem uma história, né? Ele foi ocupado, vem sendo ocupado desde a década de 40 por uma comunidade ribeirinha, como eu falei, né, que fica ali no antigo Porto do Capim. E os usos desse espaço sempre foram predominantemente ligados à atividade portuária, à pesca tradicional, ao comércio, à habitação, à vivência comunitária. Enfim, o que é crucial entender é que essas pessoas, como o Hugo bem colocou, elas compreendem, elas fazem parte desse centro histórico, né? Então, quando a gente costuma pensar no centro histórico, no patrimônio histórico, no patrimônio cultural, essa dimensão exclusivamente pensada pelo prisma material, termina por desprezar o que existe de imaterialidade também dignas de proteção, né? Que é o caso da comunidade em si. Ou seja, o que a gente vem defendendo, e não somos somente nós dos direitos humanos, aqui há que se abrir a referência, né, e a reverência aos arquitetos que vêm se pronunciando, o quanto a comunidade, o papel que a comunidade tem, o quanto ela faz, o quanto ela é importante dentro desse escopo de preservação do centro histórico. O pessoal da história, os antropólogos, né, o pessoal da geografia, são vários os intelectuais pessoenses que vêm se preocupando com o tratamento que vem sendo dado à comunidade do Porto do Capim, né? E assim, algumas vezes eu cheguei a conversar com pessoas da comunidade que disseram que esse respaldo enquanto patrimônio histórico que elas representam não vem sendo representado, não vem sendo dispensado, né, por parte dos órgãos de governo que em várias oportunidades têm se colocado diametralmente opostos aos interesses da comunidade, se assegurando que a comunidade irá sair de qualquer jeito e que a comunidade está irregular nessa ocupação, o que é bastante discutível do ponto de vista jurídico. E aqui está o Centro de Referência em Direitos Humanos para dizer também um pouco sobre a juridicidade, né? A gente vai estar discutindo um pouco sobre isso hoje. Mas o que é importante entender é que se o PAC está aí para financiar, para trazer recurso público, para requalificar o centro histórico, o PAC é muito bem-vindo, né? São 51 milhões de reais, como a gente vem falando, são 51 milhões de reais que estão sendo destinados para a requalificação do nosso centro histórico. É um dinheiro muito bem-vindo que o governo federal está mandando para a gente, mas esse dinheiro tem que ser aplicado, obviamente, com base em parâmetros democráticos, com base na consulta à comunidade e, sobretudo, com base num critério mínimo, que é o critério do respeito àquilo que foi respeito à dinâmica histórica do nosso centro histórico, a dinâmica tradicional que corresponde às pessoas que no centro histórico de João Pessoa residem.
Pablo, Hugo, eu queria saber se existe algum amparo legal para a permanência de comunidades no território em que elas ocupam tradicionalmente, né? Já que elas vivem lá na comunidade há tanto tempo.
Essa é uma pergunta central. Na verdade, Pablo já comentou aí em relação a essa questão do projeto do PAC, que na verdade entra dentro de um processo mais amplo, né, desse processo de requalificação. Alguns chamam até de revitalização, e o pessoal até critica, porque falar em revitalização é como se a gente estivesse ressuscitando uma coisa que estivesse morta, né? E na verdade não tem comunidade morta, né, nesse processo aqui no Centro Histórico e no Varadouro. Na verdade, nós temos várias comunidades vivinhas da Silva e que estão querendo, né, ter um processo, na verdade, de requalificação, um processo, na verdade, de reorientação em alguma medida de algumas políticas públicas e, ao mesmo tempo, obviamente, com o processo de qualificação do patrimônio histórico, dos nossos prédios, casarões, etc. Eu falo isso porque quando Natália faz a pergunta sobre a questão do amparo legal, é importante que a gente tenha em mente que há uma gama muito, muito grande, há um feixe muito grande de elementos e de direitos que envolvem a questão, em especial do centro histórico como um todo, perdão, mas em especial da comunidade do Porto Capim, Frei Vital, Vila Nassau e etc. Por quê? Porque, vejam, a gente está lidando com uma comunidade que, como o Pablo já comentou, tem um histórico de ocupação tradicional, e isso levaria a gente a discutir direitos territoriais, lembrando que a gente já falou sobre território, né? Território não é só um espaço físico geográfico, ele é também um espaço de reprodução simbólica, cultural, tem uma dimensão identitária vinculada a esse mesmo espaço físico geográfico. Então, eu nunca penso no território a partir de uma dimensão somente físico geográfica. Daí a gente pensa num conjunto de elementos que a gente poderia chamar de direitos territoriais, que eu vou até deixar para Pablo comentar daqui a pouco um pouquinho, tá bom, Pablo? Em especial sobre a questão da Convenção 69, etc. Mas, para além disso, a gente tem uma problemática ambiental ali no Porto Capim, a gente tem uma problemática também urbanística de direito à moradia, direito à cidade, de regularização fundiária, tá? E, decorrente de tudo isso, alguns processos que vão estar ligados, e aí eu estou levantando essa bola também aqui, sobre políticas públicas no geral, né? Ou seja, a gente precisa também discutir que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, enfim, todas as instâncias de governo e os órgãos, autarquias, o que quer que seja de instância governamental, não pode chegar só na comunidade na hora de cobrar a sua própria saída, né? Parece até um contrassenso isso, né? A gente tem uma comunidade que já está há muitos anos sobrevivendo, vivendo e sobrevivendo e retroalimentando sua história lá, e quando você vai perguntar sobre saneamento básico, por exemplo, ninguém diz, não, o saneamento básico nunca chegou aqui. Quando você vai perguntar sobre questões de posto de saúde, por exemplo, aí a comunidade precisa se uma distância enorme para poder chegar num local em que o seu direito à saúde vai ser minimamente garantido ali no posto de saúde, no PSF. Ou seja, também é muito complicado quando a gente pensa no conjunto de direitos, porque a pergunta de Natália foi a questão da remoção. Eu acho que a remoção ela é um elemento dentro de uma constelação de elementos que precisam ser discutidas do ponto de vista do direito. Sabe? Porque vejam só, quando uma comunidade ela está empoderada desses outros direitos que ela é, desses outros direitos humanos, esses direitos fundamentais a que ela é detentora, que ela tem direito, ela consegue também questionar o poder público naquilo que o poder público traz como única opção. E geralmente aparece esse discurso da única opção, né? É um pouco o que Pablo estava dizendo. Ora, um recurso desse montante, de 50 e tantos milhões de reais, obviamente ninguém em sã consciência vai dizer não se quer esse dinheiro, não se quer investimentos, não se quer políticas públicas, etc. Mas o problema é qual é o tipo de opção que nós temos dentro desse contexto de um programa de aceleração do crescimento para cidades históricas. Na minha opinião, eu creio que há algo muito forte que a gente sente também nos discursos na comunidade, que é o seguinte: é preciso requalificar, é preciso garantir políticas públicas e é preciso escutar. Quando nos escutam, e aí talvez isso seja interessante falar agora, porque tem a ver com o nome do programa, né? O programa chama-se Direito Achado no Porto. Isso foi pensado em homenagem, na verdade, a uma perspectiva do direito que tem tudo a ver com isso. É a ideia de que os direitos se constroem a partir da própria demanda, né? Ao invés de a gente buscar somente os direitos na lei, a gente também precisa achar os direitos na rua. A gente precisa achar os direitos a partir daquelas demandas legítimas, construídas legitimamente e que vão se repetindo e que constroem aquilo que a gente pode chamar de direito, né? Se eu ligo esse direito achado na rua, que a gente está chamando do direito achado no porto, para falar do Porto do Capim, com aquilo que normativamente, ou seja, aquilo que está já no direito positivo, a gente tem muitas possibilidades de dialogar sobre direitos e direitos humanos, no caso da comunidade do Porto do Capim. Eu queria fazer o bate-bola com o Pablo e com o Rodolfo nesse sentido, porque eu acho que todos têm elementos a contribuir nesse debate, né? Eu acho que a gente, na verdade, também está num processo de aprendizado desse mapeamento sobre essas demandas. Por isso que Natália, logo no início, comentou, né, que, na verdade, a gente tem um processo de construção desses programas a partir desses temas que vão sendo mapeados junto à comunidade, em especial junto à associação. A gente verificou que o primeiro tema deveria ser território, mas outros temas também têm essa relação e outros temas o Centro de Referência vai poder colaborar, contribuir. Finalizando, eu posso, sem muita preocupação, dizer que a remoção não pode ser a única opção, porque não é direito da comunidade ser removida. Eu posso dizer que existe um direito a permanecer. Posso dizer que existe um direito territorial à consulta prévia esclarecida. Posso até falar que existe o direito de regularização fundiária de uma comunidade que está há tanto tempo lá. Óbvio que a problemática é bem ampla, né? Porque envolve áreas públicas, áreas privadas, envolve uma questão ambiental e etc. Mas eu acho que, para pensar nas alternativas, um pressuposto, ou seja, um elemento anterior precisa ser construído. O direito à informação precisa ser garantido. E a partir desse direito à informação, quais as alternativas? Não a única alternativa. Quando se apresenta uma única alternativa, você, na verdade, está dando a alternativa às pessoas ficarem caladas. É como a música lá do Rapa, né, que fala que paz sem voz não é paz, é medo. Na verdade, é isso. Se eu não tenho condição de falar, me expressar, se a comunidade não consegue se expressar, como é que a gente vai poder discutir as alternativas? Ou construir alternativas? Eu acho que o direito à alternativa talvez seja o grande direito que a comunidade precisa ter nesse momento.
Hugo, você tocou num tema que eu acho interessantíssimo, que é essa questão do diálogo, principalmente vinculado a uma perspectiva nossa de acesso à justiça, de acesso a direitos, principalmente você, como advogado popular, ligado à Dignitatis também, que é uma demanda muito forte vindo da comunidade de que não há acesso a informações ou, para não ser tão truculento com as palavras, né, há um acesso mínimo às informações, tanto que os encontros com a Prefeitura Municipal de João Pessoa deu-se de formas muito breves, muito unilateral, a prefeitura somente falava, os projetos não são dialogados. Então eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente está falando sobre um programa de direitos humanos, a gente trouxe uma conotação bem ampla de direitos humanos, como acesso à informação, como acesso ao direito ao território, direito à informação, entre outros parâmetros. Como é que funciona isso? Como é que a assessoria jurídica popular, para vocês dois, né, para Pablo e para Hugo, de modo geral, como é que essa assessoria jurídica popular pode ajudar a comunidade a garantir desses direitos, que para nós são direitos humanos essenciais?
O direito à informação, como a gente sabe muito bem, ele é um direito mínimo, ele é um direito básico, né? Sem o qual outros direitos serão necessariamente violados, né? Porque a partir do momento que você não sabe sequer qual é o órgão, como é o caso que está acontecendo com a própria comunidade, né? Qual é o órgão, se é a prefeitura, se é o IPHAN, se é o Ministério da Cidade, se é a Secretaria, a Superintendência do Patrimônio da União, qual é o órgão que está, nesse momento, elaborando o projeto para apresentar ao IPHAN e para ser aprovado pelo PAC Cidades Históricas, isso é indicativo de que existe aí uma violação crassa, né? Uma violação fenomenal aí, é uma violação evidente, né? Que é a violação ao direito à informação. Se agora, veja bem, esse PAC Cidades Históricas, como eu falei, ele vai ter necessariamente que ser a consulta prévia à comunidade. Isso aí é algo que o Centro de Referência em Direitos Humanos tem colocado em todas as reuniões que vem participando, porque isso é o mínimo de legalidade que se espera de um procedimento que, ao que nos consta, a prefeitura terá que cumprir em virtude de previsão, expressa previsão legal na Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que o Hugo me pediu para falar e agora eu já começo a pensar um pouco sobre ela. Então vamos lá. O que é a Convenção 169? O que são convenções internacionais que versam sobre direitos humanos? Né? Veja só. Nós temos aí um documento que foi elaborado desde 1989, né? Salvo engano, na cidade de Viena, né? E esse documento foi recepcionado pelos ordenamentos jurídicos de diversos estados nacionais, de diversos países, vários países, dentre os quais o Brasil, que em 2004 incorporou esse documento internacional ao nosso ordenamento jurídico. Veja bem, os direitos territoriais, como bem Hugo chamou a atenção, os direitos territoriais são direitos humanos. Muito bem. Para além disso, acho que no ano passado ou no ano retrasado, o STF se pronunciou a respeito de qual seria o status dos diplomas, das convenções internacionais que versam sobre direitos humanos no nosso país. Qual seria o status legal deles? Aí você vai imaginar, existe a Constituição Federal, que é aquilo que a gente fala, o documento principal, né, o documento que é a base de validade para todos os outros documentos legislativos, de todas as leis, né? Qualquer lei precisa ter o seu fundamento de validade na Constituição, né? Senão aquela lei é considerada inconstitucional, né? E agora o STF, ao reconhecer o status supralegal da Convenção Internacional que versa sobre direitos humanos, ela coloca também que, para além da base da lei, da base da lei ser a Constituição, também a base da lei são as convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, dada a importância do tema que elas tratam por seu objeto, né? Então, daí porque já se falar no âmbito jurídico, né, bastante sobre a questão do controle de convencionalidade, né? Então, qualquer lei, ela precisa estar em sintonia com as convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. E a Convenção 169 da OIT, como é que fica nessa conversa aí, como é que fica? Bom, o artigo 6º da Convenção 169 da OIT trata expressamente sobre a necessidade de consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais, sempre que haja qualquer programa governamental, qualquer projeto governamental que possa lhes afetar diretamente. Então, diante disso, acho que A gente, diante de se tratar de uma comunidade tradicional, diante dessa expressa previsão legal de que existe a necessidade da consulta prévia, e essa consulta prévia, ela não se confunde com a audiência pública. Não é a audiência perante a sociedade paraibana em geral. Não, é uma consulta prévia à comunidade que vai ser afetada diretamente pelo programa, pelo projeto governamental, pelo PAC Cidades Históricas, pelo projeto de revitalização do centro histórico. Então, existe previsão legal expressa quanto à necessidade de haver essa prévia consulta à associação comunitária, às instituições representativas da comunidade. Então, a primeira questão é essa. Uma outra questão que é bastante importante ainda dessa discussão, né? Uma questão bastante importante aí, que a gente já está começando a promover esse diálogo, é o fato de que a comunidade reside por sobre um terreno de marinha, um bem da União, né? Que aí eu acho que a associação já vem começando, sob nossa orientação, a promover um diálogo aí com a Superintendência do Patrimônio da União. Existe a intenção de que a comunidade possua a regularização, né, dessa posse, que é uma posse tradicional, que tem aí seus 70 anos, né, por volta de 70 anos, no mínimo, né, de acordo com registros históricos. Então, existe essa aproximação da parte da associação comunitária. Lembrando que, pelo fato de se tratar ali de um terreno de marinha, por se tratar de um bem da União, somente por isso, a consequência que alguém poderia trazer aqui é um bem que não é passível de uso capião. Ou seja, você não pode adquirir pelo fato de ter permanecido por tanto tempo, porque não é um bem privado, é um bem público, e os bens públicos não são suscetíveis de uso capião. Isso é verdade, isso a gente não está discutindo esse mérito. Mas tem uma coisa que geralmente é omitida, né, da parte, sobretudo, dos interessados na remoção da comunidade, que é o fato de que os bens públicos, sobre os bens públicos, existe a possibilidade de concessão do direito real de uso. Ou seja, a comunidade pode sim ter regularizado essa posse tradicional e, sobretudo, porque o decreto 7167 institui a possibilidade de concessão do uso de terrenos públicos de forma remunerada ou gratuita, a depender da avaliação da Superintendência do Patrimônio da União, mas com o fim de preservação das comunidades tradicionais e de seus meios de subsistência. E isso tem previsão expressa também na legislação, no decreto-lei número 271 de 1967, seu artigo 7º. Então, existe essa expressa possibilidade de concessão do direito real de uso para o fim de preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência. Então, a gente está aqui somente citando algumas normas, porque às vezes falta somente esse amparo legal, né, para o exercício dos direitos, né? Mas esse é um direito que é um interesse da comunidade, que é um interesse que tem um respaldo jurídico. Basicamente, falar disso.
Faremos agora um pequeno intervalo e a gente volta em instantes com o painel sobre terra e território no Porto do Capim. E temos como convidados o advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB, o Pablo Honorato, e o professor de Direito da UFPB, Hugo Bellarmino. E eu divido a apresentação deste programa com o psicólogo Rodolfo Marques.
Alma não tem cor.
Olá, amigos. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Eu vim falar de igualdade. Todas as crianças nascem com direitos iguais, mas muito cedo, meninas e meninos negros e indígenas já encaram discriminação e racismo. Todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, e é dever de todos nós respeitar esses direitos. Valorizar a cultura negra, indígena e a diversidade é preservar a história do nosso país. UNICEF. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor.
Você conhece o Juntes? Juntes é a internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntes também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntes, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Foram usadas as cores de muitos continentes. diferentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. O direito achado no Porto.
Estamos de volta com o Direito Achado do Porto. Hoje trazemos o advogado Pablo Norato e o professor de Direito Hugo Bellarmino, com quem estamos discutindo o território na comunidade Porto Capim. Eu sou Natália Correia e hoje eu divido a apresentação desse programa com o psicólogo Rodolfo Marques. Bom, agora a gente vai ter o quadro Direito Achado na Música, né? A gente vai ter ele toda quinta-feira e o objetivo é trazer uma música voltada para o tema da discussão. Agora a gente vai ouvir Despejo na Favela, de Adoniran Barbosa.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior.
Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator.
Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Ao som do grande Adoniran Barbosa, estamos aqui de volta com o nosso programa Direito Achado no Porto. E vamos dar continuidade à discussão. Como é que é essa função, essa relação que a comunidade pode ter junto com a Associação do Porto do Capim, Associação das Mulheres do Porto do Capim? Como é que pode ser esse vínculo? Como é que a associação pode ser uma ponte para a garantia de direitos da comunidade?
Então, na verdade, eu acho importante aproveitar já esse primeiro programa e esse debate que a gente está fazendo sobre território, porque quando eu falei lá atrás que na nossa casa também tinha essa dimensão do território vinculada à moradia e tal, é importante também lembrar que na casa também tem a organização, né? Geralmente a gente tem também as tarefas que são desempenhadas, existem pessoas que fazem algumas coisas, outras fazem outras, existem também aquelas pessoas que acabam por qualquer motivo, às vezes um motivo mais histórico e outros por necessidade, exercendo funções de liderança, de uma certa mediação, inclusive, né, para fora da casa, vamos dizer assim. E eu acho que, nesse sentido, a Associação de Mulheres do Porto do Capim tem sido, né, pela opinião do Centro de Referência, um grande espaço de intermediação e de fortalecimento da comunidade, né? Então, Rodolfo pergunta aí sobre como é que pode ser essa função da associação. Na verdade, aqueles que nos ouvem aí da comunidade, acho que vale muito a pena perceber que a associação, com muitas dificuldades nesse processo inicial de consolidação da associação, ela tem exercido um papel muito importante, seja de divulgação, né, seja de articulação e de fortalecimento comunitário e de incidência também, né, no sentido de incidência política, de incidência junto aos órgãos, para poder minimamente se esclarecer sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, e de outro lado, também para poder exercer um papel de representação no sentido dos interesses da comunidade ser levado em consideração naqueles processos que eventualmente venham a acontecer. Então, acho que para qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma proximidade hoje com a associação, às vezes não conheça a Rossana, não conheça a Rosa, não conheça a Dona Penha, o pessoal da associação, vale muito a pena se aproximar, né? Porque todos os diálogos que a gente tem feito enquanto centro de referência com a associação, a gente percebe primeiro uma disposição muito grande para o trabalho, o que é difícil que a gente consiga achar, né? Porque geralmente a gente tem um contexto de desmobilização. E, do outro lado, a gente tem uma associação que é uma pessoa jurídica de representação. Ou seja, também juridicamente falando, o estatuto da associação prevê a defesa dos interesses da comunidade de forma coletiva, o que pode e muito colaborar naquelas demandas, naquelas dificuldades individuais que estão sendo enfrentadas pela comunidade. Então, procurem a associação também nesse sentido, para poder relatar o problema, relatar o que está acontecendo de demanda específica, para poder fazer com que a associação também exerça o papel de mediação que cabe a ela enquanto pessoa jurídica de representação da comunidade. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se Pablo quer acrescentar.
Pois é, não, na verdade é só complementar mesmo, falar um pouco sobre o papel da associação, né? Que de fato a associação ela vem cumprindo esse papel que é a atribuição de uma associação. Então, qual é esse papel? É o papel de estar presente junto aos espaços institucionais, estar questionando, estar defendendo o interesse da comunidade de forma intransigente, né? Sobretudo porque a gente sabe que não é o interesse público que está sendo defendido pelos defensores desse projeto, né? O interesse público, de fato, é um interesse que vai estar respeitando a diversidade cultural, vai estar respeitando, que é aqui no caso do Porto do Capim, é representado pela figura dos ribeirinhos, né? Então, a gente sabe que não é o interesse público que está norteando a implementação desse projeto. Então, o grande papel da associação é questionar os interesses econômicos que estão por trás, interesses empresariais que estão por trás estão escancaradamente por trás desse projeto. Então, basicamente isso.
Eu acho que, na verdade, tem uma última questão aqui que eu estava lembrando e que me inquietou por conta da música, né? O Direito Achado na Música, que é o quadro que a gente está implementando também dentro do programa. E me chamou a atenção porque a música ela trata, por um lado, de uma certa perspectiva de uma remoção, né, de algo que pode acontecer na comunidade, fica aquela dúvida, e um sentimento de tristeza em virtude do que está acontecendo, seja porque há um conformismo de um lado, né, na fala, na música, e de outro lado, uma certa falta de, uma certa indignação, porque na verdade é um processo que não vai acontecer só com uma pessoa, duas ou três, mas que vai acontecer com essa gente aí, doutor, como é que faz, né, que é como a música trata. E aí eu queria aproveitar esse gancho que a música nos dá, e também pensando no gancho da próxima música que fecha o quadro, e dar algumas orientações no sentido de que, vejam só, independente da questão de ter ou não ter um documento de propriedade, tá, gente? A posse, ela também é um direito que é garantido e é protegido, tá? É um interesse juridicamente tutelado, como a gente fala, Né? Então vejam, não é porque, seja pelo, como um bem público, ou seja, uma propriedade da União, uma propriedade pública, seja de um particular, é importante notar que quem está exercendo a posse direta depois de um certo tempo, e no caso da comunidade essa posse já é tradicional, ela já é exercida há muito tempo, também tem essa posse tutelada, ou seja, essa posse também é garantida juridicamente. Isso é importante dizer, porque se, por exemplo, chegar alguém querendo questionar, dizendo, ó, eu sou o dono dessa área aqui, ou então chega com um documento do Patrimônio da União dizendo isso aqui é tudo da Prefeitura, ou do Estado, ou do Governo Federal, e vocês têm que sair amanhã imediatamente, nem assinem, nem vire a cara se for o caso. Tá? Porque, na verdade, primeiro que qualquer questionamento que ocorra nesse sentido tem que ser feito juridicamente, tem que ser feito procedimentalmente, tem que respeitar o processo judicial, o processo civil nesse caso. Segundo que, como eu disse, a posse, como ela é tradicional, ela é garantido que quem está na posse permaneça na posse, até que se discuta toda a questão da propriedade que decorre de uma eventual reivindicação daquele determinado imóvel, daquela determinada área, por parte de um pretenso proprietário. Eu não sei quem é o proprietário, não sei se é da União, não sei se é da Prefeitura. Eu sei quem é o possuidor, tenho certeza absoluta quem é o possuidor. Possuidor é Nicinha, possuidor é Dona Rosa, possuidor é Dona Penha, possuidor é Rosana. Essas pessoas que compõem as áreas do Frei Vital, as áreas da Nassau, as áreas efetivamente ali perto da Praça 15, essas áreas eu sei quem é o possuidor. E por saber quem é o possuidor, é esse possuidor que está na área há tanto tempo, ele tem diversos direitos garantidos e ele não pode ser removido de qualquer forma, não pode nem receber documento que não tenha o devido processo legal. É uma coisa que a gente chama de direito de devido processo legal. É preciso que haja todo um trâmite para que depois que seja discutido, né, e esse direito, portanto, adquirido no sentido da posse, ele deve ser ressaltado. Tudo isso para falar para a comunidade, falar para os ouvintes também, que também nesse aspecto a comunidade está resguardada. Como ela tem uma posse tradicional, não só pela dimensão de ser um território tradicional, uma comunidade tradicional, mas também pelo fato de exercer a posse durante tanto tempo, todos os aspectos de regularização fundiária que eventualmente possam ocorrer, ao contrário do que do conformismo eventualmente que a gente possa ter, ou então dizer que é assim mesmo e vai ser assim, devem ser permeados por uma compreensão sobre esse direito à posse que cada um e cada uma tem na comunidade. Talvez para isso, para que a gente possa também fortalecer o sentimento de pertença e o sentimento de que são detentores de direitos fundamentais na comunidade, né? E esse direito à terra e ao território seja garantido na sua plenitude. É um pouco isso que eu queria falar, e já fechando a minha intervenção, agradecendo também aos ouvintes, agradecendo a toda a produção aqui dos nossos colegas. É um grande desafio para nós, mas acho que temos um grande potencial de poder fazer desse momento, desse espaço, algo interessante que seja útil para a comunidade e que seja também um espaço de aprendizado para todos nós, não é isso? Agradeço, uma boa noite para vocês. Já estou fechando minha fala.
Eu também já fechando aqui minha fala, só aproveitando o gancho que o Hugo trouxe, lembrar a comunidade que, só repetir, né? A comunidade tem o direito à posse, é uma posse tradicional, é uma posse que se caracteriza como um direito, sobretudo depois dos vários anos, várias décadas, muitas vezes, de posse, né? De estar em poder do bem. Isso sim se caracteriza um direito, é um interesse juridicamente tutelado e somente pode ser exigido mediante a intervenção judicial, né? Por meio de um processo judicial que será garantido o direito ao contraditório de cada pessoa, de cada morador, né? Tem o direito de permanecer até que haja seja aberto um processo judicial, seja dada a oportunidade de apresentar o contraditório, a ampla defesa, fazer a defesa do seu ponto de vista quanto aos fatos e quanto ao direito, e para que só então a gente possa vir a discutir eventualmente. Agora, é claro, a comunidade pode negociar o seu direito à posse, claro, e é bem isso que esses órgãos de governo vêm se propondo a fazer, sobretudo se valendo da ignorância, muitas vezes, de algumas pessoas que não sabem, não têm consciência ainda dos seus direitos e terminam por abrir mão e aceitando propostas que não lhes são convenientes. Às vezes uma remoção para um lugar muito distante que altera totalmente o estilo de vida. Algumas pessoas, inclusive, da comunidade disseram existem pessoas com deficiência, existem pessoas idosas, né? Pessoas com várias vicissitudes, né? Que precisam ser consideradas dentro de todo esse imbróglio, né? De todo esse processo, né? Completando aqui, vamos sempre estar atentos aos nossos direitos. Esse programa é um espaço para estar trazendo um pouco mais para perto, mais para o dia a dia, né? O quanto os direitos fazem parte da nossa vida, os direitos humanos precisam ser respeitados e não violentados, como vem várias vezes acontecendo por parte dos poderes públicos. Então, eu agradeço aqui o espaço, mais essa vez, e gostaria de dizer que estamos às ordens aí, o Centro de Referência em Direitos Humanos fica lá na Faculdade de Direito, ali na Praça dos Três Poderes, também conhecida como Praça de João Pessoa, e estamos abertos aí para estar dando um apoio a quem se sinta violado pelas intervenções policiais. Enfim, estamos à disposição aí para trabalhar em parceria. Um abraço.
Aproveitando esse gancho que Pablo deu, né, com relação ao centro de referência, reforçando, né, que nós estamos lá abertos de segunda a sexta, de 8 da manhã até 6 da tarde, que o nosso telefone é o 3241-5900, e vocês podem ligar, entrar em contato para tem alguma qualquer demanda relacionada a violações de direitos em modo geral, os encaminhamentos que a gente puder fazer e que puder dar serão estarão sempre disponíveis. E é um canal de contato se você tiver alguma dúvida referente a esse programa. Se você também quiser entrar em contato, trazer alguma pergunta, levantar algum questionamento que não foi respondido durante o programa, vocês podem entrar em contato por esse telefone ou pelo e-mail do CRDH, que é o crdhufpb@gmail.com, enviar sua informação, sua dúvida, seu questionamento. Então, eu queria aproveitar o espaço também para fazer alguns agradecimentos. Eu não falei do nome dos estagiários no início do programa, é importante porque eles também são equipe técnica e também são pessoas de referência. Então, mandar aquele abraço a Hanna Brito, a Ana Karenina, nossas estagiárias de Direito, a Bruno Gonçalves, nosso estagiário de Psicologia, Lucas Bezerra, nosso estagiário de Serviço Social, Natália Correia, que é essa que está aqui apresentando maravilhosamente nosso programa, que é nossa estagiária de jornalismo. E Hugo também quer mandar um abraço, Hugo?
Preciso também mandar um abraço para todos os extensionistas, né? Porque são muitos, então aí é mais complicado da gente conseguir mandar um abraço. Mandar um abraço em especial para os professores que compõem a coordenação técnica do programa, do centro de referência, perdão. Então a gente tem o professor Nelson, a professora Ludmila, a professora Tatiana, o professor Eduardo, a professora Juliana, o professor Robson, né? Todos esses compõem, né, a coordenação, vamos dizer assim, colegiada, dos eixos de atuação do centro de referência. Todos esses eixos, na medida em que os programas forem acontecendo, vão sendo apresentados com mais detalhes através dessas intervenções que a gente vai fazendo semanalmente aqui na Web Rádio Porto Capim. Mas não posso deixar de deixar esse abraço aí para todos e, na verdade, também fortalecer esse abraço aos extensionistas, porque como a lista é muito grande de estudantes que tá conosco, não daria tempo, na verdade, de mandar esse agradecimento. E também, já que a Dignitatis, que é a Organização de Direitos Humanos aqui na Paraíba, que atua e que também está parceira nessa iniciativa, eu também queria deixar um abraço para todos os integrantes da Dignitatis. Muito provavelmente também nos programas mais à frente a gente também vai ter a colaboração mais específica também dos integrantes. Então são esses dois agradecimentos para o pessoal de dentro da universidade, em especial os coordenadores extensionistas, e o pessoal também da Dignitatis, das Organizações de Direitos Humanos da Paraíba.
Gostaria de comentar que eu estou muito feliz com esse primeiro programa. Eu acho que tem muito potencial e acredito que é uma felicidade coletiva aqui. Todo mundo está muito, 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 muito feliz com a possibilidade desse trabalho. Então, nossos queridos ouvintes, muito boa noite e até o próximo programa.
Eu queria agradecer, né, a Hugo, a Pablo, a Rodolfo aqui que me ajudou na apresentação e dizer que toda quinta-feira a gente espera vocês para poder estar trazendo discussões como essa, tão proveitosas e tão esclarecedoras para a comunidade. Obrigado e até quinta-feira. We'll be right back.
sopa e deixa andar.
Achado no Porto.
Esse programa teve produção de Natália Correia, Rodolfo Marques e Pablo Norato. Apresentação de Natália Correia. Até o próximo programa.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.